Esse é o podcast do Memo, um podcast para homem, para todo tipo de homem. Gays, cis, trans, bi, héteros, pretos, brancos, novos, velhos, para qualquer um que se identifica como homem. Aqui a gente quer pensar e fazer pensar, refletir, conversar sobre tudo que a gente quiser, sem medo de ser julgado como menos homem por isso. As mulheres não são obrigadas a ficar ensinando a gente sobre o nosso comportamento, a nossa postura. Passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade. Homens, precisamos falar entre nós. Hoje, a gente vai falar de um tema central para o debate de masculinidades, talvez o mais importante de todos, paternidade. Eu tenho a ideia de ser pai. Nas conversas de cobertor, já cheguei a falar para a Gabriela da gente ter quatro logo. Ela, de bate-pronto e do jeitinho dela, lembrou que esse desejo de ter um monte de filho é bem típico de homem que não sabe o que significa cuidar de alguém. Curiosamente, meu pai teve quatro filhos, todos homens. E o exemplo que tive de um homem com quatro filhos, infelizmente, reforça o ponto de Gabriela. A relação com meu pai nem foi das piores, na real. Separado da minha mãe desde que me entendo por gente, era quase sempre legal as 7, 8 vezes ao ano que a gente se encontrava. Cinema e pizzaria na infância, passeios de moto e idas ao Maracanã na adolescência. E uns encontros na casa dele ou da minha avó nas datas comemorativas. Foi basicamente isso. Pouco. Ele faleceu em 2012 e foi isso. Não lembro em nenhum momento de dizer que o amava e nem dele falar "te amo, meu filho". Apesar de achar que nos amávamos de fato, mesmo com pouco contato que tivemos. Meu pai era bom em matemática, falava bem sobre diversos assuntos, viajava de moto pelo Brasil, várias coisas que eu achava legal. Eu achava meu pai um cara legal, ausente, sem troca de carinhos, sem grandes conversas, mas achava ele legal. Com isso, com esse exemplo, pude perceber uma coisa. Um homem, mesmo sem participar em nada da minha criação e que, diferentemente da minha mãe, não tinha que se preocupar com o que eu estava comendo ou deixando de comer, como eu estava me sentindo ou deixando de sentir, que não assumiu nenhum compromisso de pagar a pensão obrigatória, ainda assim pode ser visto e percebido como um pai legal. E eu sou a prova disso. Eu achava ele legal. Não percebia a falta de responsabilidade como uma questão. O ponto para mim ficava nessa nossa conexão ou na falta dela, que não era das melhores, mas era ok. Só que o que estava por trás mesmo era a coisa do tirar o corpo fora de praticamente todas as situações centrais no meu desenvolvimento. Aí é que está o problema. Meu pai era bom de trocar ideia e contar as viagens dele de moto pelo Brasil, mas foi um cara muito babaca com a minha mãe. Meu pai, então, foi um cara muito babaca com a minha mãe que gostava de viajar de moto pelo Brasil. Se o Memo tem como propósito promover equidade de gênero, fazendo a gente refletir sobre o nosso comportamento, a paternidade precisa ser abordada por essa ótica também. Sem a glamourização do pai de Instagram, essa coisa torta, cheia de adjetivos bacanas que a gente vê por aí. A minha ideia de ser pai já mudou muito, mas ainda está em formação. Trocar com homens pais para saber como é estar nessa posição, como era a relação de cada um com os seus pais, o que levaram de aprendizados para a relação com as filhas e filhos e como está sendo a divisão do cuidado, certamente vai ajudar nesse processo. Eu sou o Pedro de Figueiredo, que pensa em ser pai de 2, não mais de 4, e esse é o nosso querido podcast do Memo.
Que felicidade, e que vontade de tocar viola de verdade, e de fazer canções como as que fez meu pai.
E de fazer canções como as que fez meu pai. E de fazer canções como as que fez meu pai.
Espelho, essa música linda do João Nogueira, é a trilha sonora desse nosso episódio.
Num dia de tristeza me faltou o velho.
E nessa onda boa de reflexão, eu apresento os nossos convidados, um grandíssimo elenco. A mesa desse episódio está uma coisa linda. Pai de tudo que é idade, com histórias distintas, em fases diferentes da paternidade. Tem pai grávido, pai de menino, pai de menina, pai de gente grande, pai de criança. E a gente falou tanto que a gente resolveu, excepcionalmente, dividir esse episódio em duas partes. Essa que vocês estão escutando agora é a primeira parte das duas. Vamos nessa.
Bom, se era para falar de paternidade, a gente fez o possível e o impossível para ter aqui no podcast do Memo o paizão. Grande Babu Santana, que prazer ter você aqui, cara.
Que texto bonito. Cara, mas assim, eu ainda tenho uma complexidade, eu ainda queria ter 50 filhos. Desculpa, é muito louco. Eu já falei isso várias vezes, assim, que tinha duas coisas que todo mundo me desencorajava. Uma era de ser artista e outra de ser pai. Então isso ficou, tipo, atravessado na minha garganta. Falei, não, cara, não, eu vou ser artista, vou ser pai. E, assim, É mó loucura, é mó doideira, é caro. Digo, não só no aspecto financeiro, não, cara. É essa coisa que você falou aí, ser pai, pai de verdade. Sim. Eu sei a cor preferida dos meus filhos, eu sei os alimentos que eles são alérgicos, eu sei que são os melhores amigos deles, eu sei que um tirou 5 notas vermelhas, outro tirou 4, a outra não tá indo porque não se alfabetizou ainda. Eu sei de tudo, eu tô ali, cara. Mas com tudo isso, cara, eu mesmo assim, se eu pudesse... Assim, claro, eu dei uma freada nesse sonho porque começou a ser meio... Não só a questão financeira, repito. O mundo começou a me assustar. Mas, no fundo, aquele desejo... Não sei se isso ainda é um resíduo tóxico da masculinidade, mas eu queria ter aí pelo menos um time de futebol, velho.
Muito bom, Babu. Obrigado, cara. Bom, o pai grávido da mesa é o cara que todo santo dia, ali no final da tarde, consegue a proeza de, em meio a tanto baixo astral, arrancar sei lá quantas gargalhadas da gente. E isso não é pouca coisa, né? Muito obrigado por isso e por estar aqui com a gente, meu querido. Sinta-se em casa. Grande papai, Marcelo Adnet.
Eba, que maravilha. Que privilégio meu estar aqui entre vocês. E eu estou nessa experiência, nessa jornada para aprender, né? Para aprender muito, para ouvir. É uma delícia ser um ignorante, ser um cara totalmente despreparado, desexperimentado, que vai se jogar num imenso desconhecido, numa coisa totalmente nova, para a qual eu, inclusive, acho... Outro dia minha esposa me falou, pô, esses 9 meses são ótimos para a gente se preparar. Eles servem para a gente também. Quer dizer, o bebê está crescendo, mas quem está crescendo é a gente, pensando nas coisas, projetando, se preparando. Então eu acho que eu já sou pai e já começou. Mas a natureza é tão inteligente e que tem essa coisa da gente poder se preparar. E eu acho que estar aqui ouvindo vocês faz parte desse processo também. Paizão, adorei ouvir você, Babu. Tava morrendo de saudade. Estar aqui ouvir, né? Várias pessoas que eu admiro muito. Obrigado pelo convite. Tô atento, tô doido para aprender.
A gente que agradece, cara. Obrigadão. Também aqui comigo e tô muito feliz por ele ter topado participar, o Marcos Piangers, pai da Anitta e da Aurora e autor de um livro que virou uma espécie de manual, né? De muitos pais por aí. O best-seller, O Papai é Pop. Muito obrigado, meu querido.
Como não fazer? Obrigado, Pedro. Fico feliz demais de estar aqui com você. Acho que falar de paternidade tem muito a ver com falar de masculinidade. Acho que a paternidade talvez seja o primeiro momento em que a gente se depara com a possibilidade de se transformar através do amor, né? Porque, em geral, a gente, homem, vai se transformar quando leva um murro na cara da vida, né? Quando passa por um luto, passa por um divórcio, quando perde a mãe querida, quando ouve, quero me separar, você é um cafajeste, você começa a pensar, poxa, mas me ensinaram que era assim para ser? E aí a gente aprende muito na dor, mas o filho é a chance da gente aprender no amor, na chegada de um negócio ali que explode nosso coração de alegria e que nos permite fazer essas reflexões meio que de trás para frente. Então você ama tanto aquela criancinha ali que você diz, pô, vou ser o melhor pai. E aí você começa a perceber que não dá pra ser o melhor pai se você não for o melhor marido, velho. Você tem que ser o melhor marido. E aí você, depois de fazer esse caminho de eu quero ser o melhor pai e eu quero ser o melhor marido, ou melhor ex-marido, aí você diz, caraca, irmão, não é o suficiente, eu tenho que ser o melhor homem. Eu tenho que ser o melhor homem porque meus filhos estão crescendo e estão vendo meus exemplos, aquilo que eu faço. Então é um caminho meio de trás pra frente, que de alguma forma, no meu caso, eu acho que foi um pouco de machismo também, porque eu tive 2 meninas. E aí, lá, olhando as minhas filhas, eu disse, cara, preciso proteger as mulheres. Que também é um machismo, porque eu podia ter sido muito melhor ouvindo a minha mãe, que foi uma mãe solo, que me criou sozinha, com todas as dificuldades. Podia ter sido um cara melhor quando eu conheci minha esposa, que é uma mulher fantástica, que eu tô junto há 18 anos. Mas só na hora da paternidade que eu disse, caraca, irmão, tem uma realidade muito diferente, muito mais dura para as mulheres, e eu preciso fazer esse caminho de trás para frente aí para não só redimir meus pecados com a sociedade, mas também ter uma, eu mesmo, uma vida mais calma, tranquila, equilibrada, mais feliz, entender o que é ser homem, entendeu, irmão? Eu acho que a gente não tem isso claro na nossa cabeça, o que é ser homem. Não é viajar de moto pelo mundo e deixar os filhos abandonados, entende? Então eu acho que essa conversa aqui é para tentar entender o que é ser macho, o que é ser homem.
Irado. Obrigado, cara. Obrigado de novo por ter topado aí. Muito bom te rever. Mesmo à distância, né? Mesmo à distância. Bom, outro cara que eu admiro demais e que está aqui com a gente hoje é o Joel Luiz, pai de um casal, da Laura e do Arthur, ex-participante dos grupos do Memo, fulião de Olinda, advogado da Comissão de Direitos Humanos da OAB, do Rio de Janeiro, integrante da Frente Favelas na Luta, grande Papai Joel.
Pô, prazer demais estar no Memo novamente, né? Em algum nível, é um prazer rever essas figuras admiráveis e conhecidas. E assim, cara, eu acho que a gente tem muito para falar, e aí cada um vai, né, puxar para um lado, mas eu queria muito fazer aqui uma lembrança do quanto o Memo foi importante para mim na minha segunda paternidade, né, assim, porque os meus filhos também são com duas companheiras diferentes, pessoas maravilhosas, super amigas, e a semana eu até falei no Dia dos Pais que, para mim, a minha família tem 5 pessoas divididas em 3 casas, né, que é a minha casa comigo, a casa do Arthur e da Bruna, e a casa da Laura e da Laila, que são as crianças com as mães. Então, quando a Laura veio, cara, ao mundo, eu fiquei muito preocupado de como conciliar a paternidade ativa, que eu já desenvolvia com o Arthur em algum nível, com a Laura numa segunda casa e mantendo a figura do homem provedor, cara. Isso foi um dilema fodido pra mim, porque eram 2 casas, era trampo, era militância.
Eu lembro, inclusive, que você levou para um encontro, né, esse tema aí de como conciliar as coisas, e eu acho que é um assunto até pra gente falar daqui a pouco. Acho muito bom. Fechando a mesa, outro sujeito especial, Leandro Melquíades, que também é participante dos grupos do Memo, um cara que sempre traz pontos muito legais para a nossa troca, é empreendedor da Era Uma Vez o Mundo, uma marca de bonecas negras e representatividade. Leandro, que é o pai do Matias.
É isso aí, gente. Depois que fui convidado, né, pelo Pedro, que me chamou, eu falei, caramba, que responsa, porque quando você fala em nome de si mesmo, né, fala só sobre as suas experiências e tudo mais, é um caô individual. Mas quando você vem falar sobre o teu lugar enquanto pai, né, e falar das tuas relações, tanto com o seu pai ou como é a tua relação com o teu filho, agradeço pra caramba o fato de eu ter um filho foda, que é o Matias, é um garoto incrível. Eu acho que esses 9 anos que ele me constrói diariamente têm sido fundamentais para que eu possa olhar para vários aspectos meus em relação à minha masculinidade, às minhas construções individuais, e fico muito feliz de ter sido convidado para a gente trocar essa ideia aqui.
A gente, quando estava pensando nesse episódio lá atrás, né, que eu estou falando com você desse episódio, já tem, sei lá, mais de mês. E aí a gente queria trazer o seu pai, né, queria trazer os convidados, os pais dos convidados, mas a gente viu que, tipo, era praticamente impossível trazer os pais dos convidados, que tem até uma grande barreira nisso tudo, né? E ali eu lembro que na nossa conversa você, inclusive, falou um pouco sobre isso.
Pois é, assim como o Marcos falou, né, eu sou filho de mãe solo que criou 3 filhos desde que eu tinha 9 anos, meu irmão mais novo que eu tinha 6 e a minha irmã mais nova tinha 4 anos. E meu pai foi embora de casa nesse contexto, deixando a minha mãe sozinha para criar 3 crianças, sem casa própria, sem emprego fixo. Então, não foi simples. Aí quando você me trouxe essa proposta, né, de não, como é que é a tua relação com teu pai, vamos trazer teu pai para a gente falar e tal. Assim, hoje o Leandro é um grande processo de reconstrução e de construção também. Tem uma relação madura com o meu pai. Meu pai foi embora de casa, eu tinha essa idade, né? Hoje eu tenho 34 anos, e eu só consegui, durante a minha infância e grande parte da minha adolescência, desenvolver um sentimento muito ruim em relação ao meu pai, porque o que ele fez foi abandonar a família, e abandonar mesmo, só o meu irmão mais novo que eu, que continuava tendo contato, mas porque ele insistia e meu pai não era tão presente e aderente assim. E eu, sendo o filho mais velho desse casamento da minha mãe, né, precisei em alguma medida assumir aquele lugar que talvez tenha ficado como uma lacuna, aquela constituição familiar ali. E aí, só depois que eu conheci a Jaciana, que foi e é a mulher da minha vida, a gente está divorciado, mas é a mulher mais incrível que eu conheço, mulher preta, mulher que vem de uma família preta que tem o pai dela e a mãe dela são casados há 40 anos, são pessoas incríveis com quem eu tenho uma relação maravilhosa. O pai dela, inclusive, depois que eu me casei com ela, eu adotei, então ele é meu pai hoje. E o meu nome é Melquíades, porque a família dela é Melquíades. O meu sobrenome, quando a gente se casou, eu trouxe para mim. Então eu me adotei.
Ah, você que mudou seu sobrenome.
Eu que mudei meu sobrenome.
Que maneiro, cara.
Eu mudei meu sobrenome. E aí foi inclusive uma atitude simbólica, né? Porque o pai dela foi e é, para mim, um super paizão a mãe dela também, a Juju é incrível. Só que o Duda, ele acabou chegando e me abraçou como filho, a gente se trata hoje desse jeito, inclusive. Mas aí, o fato de eu ter chegado próximo e ter me intimizado e tido essa relação com a Jaciana, e ela ter essa família, né, ela foi me levando para um lugar de reflexão e sensibilização a partir dessa relação que eu tinha e vinha tendo com meu pai. Tentando olhar para isso de um jeito cada vez mais maduro e me fazendo pensar se a relação que eu tinha com ele e que estava impregnada de mágoa, se era realmente o que eu queria ter com meu pai. Porque eu amo meu pai, amo muito. Quando eu pude ter esse momento de reflexão, que foi um movimento, um processo com a Jace, que me fez cutucar isso, eu acabei me fragilizando, me vulnerabilizando mais e me permitindo me aproximar do meu pai. Tem 10 anos, mais ou menos, que eu volto a me aproximar do meu pai. Só que aí eu fui construindo, eu fui sendo um Leandro que era uma muralha. O meu pai, por mais que ele quisesse, ele não chegaria em mim, porque eu já estava construído de um jeito que inacessível para ele. Eu não vou dizer para você que hoje o Leandro, a relação do Leandro é a melhor relação com o pai biológico dele, não. Só que a minha relação com meu pai hoje, ela é uma relação madura, só que eu acho que a gente ainda tem muita coisa para desenvolver ali, particularmente, falar sobre dor e chorar junto. A gente nunca chorou junto. Então tem umas coisas que a gente precisa fazer e que eu acho que são fundamentais antes da gente conseguir se expor.
Dá pra ver que você é um cara gente boa demais, Leandro. Me amarrei em você, cara. E essa parada de fazer um programa junto com meu pai, né? Eu tinha o maior medo, porque eu não conheço meu pai. E eu tinha o maior medo quando me chamavam pra dar entrevista na televisão. Às vezes eu ia no programa da Band, programa da SBT, falar sobre paternidade. De do nada aparecer meu pai biológico e eu ficar naquele constrangimento.
Imagina!
Na televisão, mano. Porra, cara. É bem típico de televisão fazer isso com o cara, né?
Você não conhece seu pai, Pianjas?
Cara, eu tenho um contato físico com meu pai. Quando eu lancei em 2016 meu segundo livro, Papai é Pop 2. Eu estava na livraria da Travessa, do Shopping Leblon, é isso?
Uhum.
É isso ali, né? Pô, cara, mó galera, meus amigos, a gente tomando vinho, lançando o livro, e a minha esposa começa a ficar nervosa do meu lado, nervosa, nervosa. Eu olhei para ela, Ana nunca fica nervosa, ela olhando para a fila, e eu, vixe, já saquei na hora. Eu não conheço meu pai, mas a minha esposa, ela é uma detetive virtual, né? Então foi atrás, internet, viu com a minha mãe os nomes e tal. E aí já sacou, já viu o cara, não, né? não me falou nada. E aí eu já senti que tinha alguma parada ali, quando eu fui vendo, chegando, já senti na nariga do cara. E eu, pô, meu irmão. Quando o cara chegou na minha frente, eu só estendi a mão assim e falei, ô, meu irmão, eu sei quem você é. Ele me olhou assustado assim, eu falei... Ô, velho, fica relax, fica tranquilo, tô criado, minha mãe foi, sabe, incrível, heróica, tá tudo certo, não tem mágoa, só quero que você seja pai, ele tem outros filhos, então, cara, vai ser pai de quem precisa. Eu já tô formado aqui, já sou um cara barbado e acho que, né, a minha mãe, ela supriu muito dessa questão. É, evidentemente, Pedro, que eu amaria ter um pai presente, eu amaria encontrar um sogro, como o Leandro descreveu, sim, sabe, encontrar um grande homem para me inspirar, meu irmão, porque, de novo, eu acho que isso é um buraco dentro de mim, eu preciso achar pessoas como vocês aqui, como essas pessoas que estão nesse podcast, uhum, para dizer assim, opa, acho que eu mais ou menos sei o que é ser homem. Porque a minha vida toda eu vou passar assim procurando o que é ser homem, porque eu não tive meu pai, que é a grande figura, referência de masculinidade para qualquer garoto, para qualquer criança. Então essa minha busca, eu fico pô, olhando pro Pedro e dizendo, pô, cara maneiro, Leandro, já apaixonei. Então eu vou sacando as pessoas e dizendo assim, cara, acho que dá para ser homem, ser equilibrado, ser sensível, ser amoroso, e, pô, viver uma vida leve, bem-humorada, andando de moto, explorando o mundo também, sem ser um desgraçado com as mulheres das nossas vidas.
Muito bom. Joel, você tem uma história bem particular também, né, com seu pai, né, meu querido? Que eu conheço bem, mas conta aí, como é que era essa relação?
Cara, meu herói, né? Eu só chamo ele de herói. Porque é isso, assim, um pai preto presente, a gente já sabe que é difícil, Leandro sabe, melhor, sabe tão bem quanto eu. Num contexto de favela, é ainda mais difícil, porra. É Eu acho que as nossas mazelas sociais, sobretudo das relações humanas, são muito intensas pela vulnerabilidade que nos é jogada. Mas, caralho, meu pai ainda foi traficante de drogas durante 20 anos, cara. E um cara que durante 20 anos foi traficante, está há 30 anos com a mesma mulher, é um cara que, assim, tipo, porra, dentro desse contexto, vamos analisar dentro do contexto, é uma história muito gigante. E para além disso tudo, cara, ele teve 4 filhos, né? 5, eu tenho um irmão mais velho parte de pai, que mora com a mãe dele, mas também sempre foi presente na nossa vida. E aí, porra, sempre trocou, e eu falo assim, que ele abriu mão da vida dele pela nossa, assim, né? Porque ele, nessa realidade do trabalho que ele levava para nos manter, e aí eu falo bem, tipo, mano, eu só tive colégio particular, faculdade particular, me formei em direito, e tive todas as oportunidades de trabalho e estudo que tive na vida, foi porque meu pai escolheu essa forma de ganhar a vida e foi a forma que ele conseguiu bancar a família, brother, porque senão não iria conseguir. E aí, assim, eu tive o básico para quem é branco e muito para quem é preto, sabe? Isso é muito peculiar na minha vida. E assim, cara, meu pai foi andar de metrô a primeira vez aos 46 anos. Porque é isso, ele vivia uma vida enclausurada. Ou ele tava dentro do Jacarezinho, ou ele tava na nossa casa onde a gente morava no interior do estado. Porque ele não podia ficar transitando pela cidade, o medo e tudo mais. E assim, cara, para além do debate sobre o comércio varejista de drogas, que é um debate muito mais profundo, que eu gosto muito de falar da história do meu pai, por além de um exemplo do meu herói, também porque eu acho que é uma puta oportunidade de a gente debater o que é o tráfico de drogas e o que é o comércio varejista, que tem o Fernandinho Beiramar, tá ligado? Tem o cara da Barra, tem o cara que tá em Miami e tem um moleque no morro segurando uma sacola de 10, 15 papelotes com cocaína que vai ganhar 700 conto na semana e vai gastar 500 no final de semana, tá ligado? Vai dar 200 pra mãe, vai dar 100 pra gata, vai comprar uma roupa, vai tomar copão de uísque com Red Bull no baile. Esse moleque não é o problema, não é ele que faz o tráfico girar. Enfim, eu gosto de usar meu pai como exemplo. Meu pai é um cara que saiu do tráfico sem nenhum processo criminal, sem nenhuma condenação, sem nenhuma passagem, sem nenhuma grana, vive hoje com a minha mãe, cada um trampa, faz as suas paradas. Então, assim, era um cara que ganhava simplesmente para manter a sua família. É assim, não é a pauta, mas acho que é sempre um bom debate falar sobre
sempre
isso.
Bom, pô.
Nesse contexto, cara, porra, ele sempre teve presente na nossa vida, sabe? Era buscar no colégio, era, porra, eu e meus irmãos. E o projeto de vida dele era criar a gente, sabe? Porque, assim, é um cara que tem 55 anos, né? Tem uma paternidade que não foi construída, porque, assim, eu não tenho um relato do meu pai com meu avô. Eu sei que ele foi morar em colégio interno com 5 anos, então, assim, qual foi o pai que criou meu pai? Não sei quem foi, né? Nem como assim, não houve, né? Mesmo com toda essa desestrutura, né? Com esse desarranjo familiar, tendo morado em colégio interno, caralho, ele conseguiu ser um pai presente e amoroso, sabe? Tanto é que o nosso combinado em casa era que ele iria sair do tráfico quando eu me formasse na faculdade de Direito, e assim foi. No ano que eu me formei, foi o ano que ele abandonou tudo e foi viver a vida dele, que o projeto dele era basicamente fazer um neguinho virar doutor. Graças a Deus ele conseguiu, por isso que ele é meu herói.
Pô, um doutor lindão, né? Um doutor lindão que nem você, né, compadre?
Cara, eu tô achando delicioso ouvir vocês, é bom demais, é fantástico. Cada um traz uma história sensacional, apaixonante e problemática em algum ponto, né? Como a gente compreende o problema. O que também é muito animador, porque eu acho que ninguém está 100% pronto, ou ninguém está feito, eu não me sinto pronto nem feito, e hoje eu percebo que eu nunca me sentiria, se eu fosse esperar para chegar o dia que eu tivesse uma situação perfeita, de pressão, temperatura, vento, isso nunca vai acontecer. Meu pai, meu pai tinha 20 anos, era um músico da zona sul do Rio de Janeiro, com 5 irmãos, fez aquele show no Rio Centro em 1980, em que teve a bomba, eu estava na barriga da minha mãe lá ouviu a explosão, e eu, de alguma maneira, devo me lembrar disso, talvez por isso a minha... essa marca política do Marcelo. Mas o meu pai era um cara muito jovem, né? Então éramos dois caras, ele chamava de dois caras, ia lá, dois caras e tal. E tinha tudo de maravilhoso que isso tem, porque ele era meu amigo, também meu herói, porque era o Marcelo Grande, a gente era muito parecido. E, ao mesmo tempo, a gente tinha uma certa rivalidade, porque ele era jovem demais também. Então, quando a gente jogava futebol, gol a gol, ele descia a porrada em mim, assim, enfiava um chute, já quebrou minha mão, gol a gol, porque eu fui defender a bola, e eu... Ai! O papai, sei lá, tinha 30, eu tava com, sabe, de 32, ou com 12, ele já tava... Tal. E vi papai passar pelas questões dele, problemas dele, mas sempre com uma relação de muita proximidade, muita amizade. E papai, músico, fazendo música em casa. Sempre morou num apartamento muito pequeno ali no Maitá, o que é uma delícia, porque você ouve os vizinhos, os barulhos, sente os cheiros. eu sinto saudade desse caos maravilhoso da Zona Sul, assim, apertadinha, a Zona Sul antiga. E ali eu ouvi ele fazer música, aprendi a improvisar com ele, aprendi um monte de coisa. E hoje, meu pai, aos 56 anos, teve gêmeos, um casal. Então eu ganhei irmão agora. Meus irmãos têm 4 anos de idade, além da minha irmã Luísa, que tem 5 anos a menos do que eu. Tô com 2 irmãozinhos pequenininhos e tô vendo meu pai ser pai de novo. E tô vendo agora os meus irmãozinhos de 4 anos de idade vão ser tios da minha filha, que vai nascer. Então, é um renascimento, assim, né? A gente renasce de novo e de novo. E, cara, que maravilha. É tudo muito maravilhoso mesmo. Adorei a fala do Piangers, que é a transformação pelo amor. A gente realmente se transforma na porrada, né? O macho só erra quando ele se quebra inteiro, quebra a cara, faz merda e vive com aquela culpa, carregando a culpa, uma merda. A gente não conversa entre si, eu acredito que as meninas conversam mais, por isso é importante esse espaço. A gente foi criado errado pra cacete, numa sociedade toda errada, toda desigual, toda desequilibrada. A masculinidade, então, completamente uma escrotidão sem fim. Tem que comer essas vagabundas, tem que pegar elas bosta, elas gostam de tapa. Quando ela diz não, é sim. A gente ouviu tudo isso, a gente viveu tudo isso. E é muito gostoso estar numa época de mudanças.
Cara, eu tava aqui ouvindo. O meu pai foi tudo isso, cara. Ficou muito louco. Meu pai foi herói, foi bandido, foi... Cara, meu pai hoje eu me sinto pai do meu pai. É muito engraçado. Meu pai, ele é jovem, assim como o do Adnei, meu pai tem 62 anos. É, eu nasci, meu pai tinha 22. Eu acho meu pai mó barato, porque, diferente dos nossos companheiros aqui, eu vi o meu avô, e o meu avô também era uma figura, muito figura mesmo, cara. Meu avô era um cara, era engraçado. Ele era afetuoso, mas ele não é esse afeto que a gente gosta, né? De ficar, deixa eu deitar aqui na barriguinha do vovô. Não, meu avô tinha uma coisa de... Mas tava ali. Eu fui criado parede com parede com meu avô. Então era muito engraçado, eu observava essa relação dele com meu pai, sabe? Às vezes eu via meu avô dando umas broncas no meu pai, assim, era muito engraçado. Eu sacaneava meu pai, se fudeu. Era muito engraçado. Então chegou um momento, minha mãe... como mulher preta, guerreira nordestina, ela sempre foi muito mais ativa, né, na questão da educação. E minha mãe tinha uma postura feminista muito louca. Hoje eu sei definir que aquilo era uma postura que ela chegava assim, eu lembro do nada, cara, eu tinha uns 9, 10 anos, botei assim um prato, aí ela, vai largar o prato aí? Eu falei, mamãe, não, tem que lavar, tá pensando que eu sou sua empregada? E ela vinha e fazia todo um discurso, falei, cara, eu não quero você que nem seus primos, não quero... Minha mãe exigia que eu não fosse igual aos homens que ela conhecia, sacou? Bom. E o meu pai, ele absorvia isso pra ele, mas, assim, ela não dava mole pra ele mesmo. Até um dia que eles tiveram uma rusga lá mais severa, ela falou, cara, se cair pra dentro, vai ter. Aí minha mãe, quando minha mãe... enfraquece, minha mãe era esquizofrênica, né? Então ela começou a surtar. E a gente perdeu esse pilar. Minha mãe era um pilar financeiro. Quando minha mãe perde essa força por conta da esquizofrenia, eu e meu pai, nós viramos grandes companheiros, né? Assim, a gente acaba... eu começo a entender, pô, meu pai agora precisa da minha ajuda. Eu sempre tive tudo do bom e do melhor. É aquela coisa que o nosso amigo aqui, o Joel, falou. Eu tive o básico com o branco e de sobra com o preto favelado. É minha família toda, mas assim, falar do meu pai, eu tenho que falar da minha família, porque minha família era toda unida. Minha bisavó trouxe todo mundo. Eu lembro que assim, o meu avô morava do meu lado, aí embaixo morava minha bisavó, que era mãe do meu avô, e aí tinha os irmãos mais novos do meu avô, sabe? Tinha os filhos dele, e a gente era tudo junto. Então, a gente nunca teve nenhum perrengue, assim, porque nosso domingo era sempre fartura. Porque um trazia o frango, um trazia o arroz, todo mundo. E o meu pai manteve muito isso. Quando minha mãe tem problemas de saúde, a gente vira amigo. Então, assim, amigo mesmo. Aquele, assim, eu já briguei muito com meu pai, mas sempre foi uma coisa de querer o melhor um do outro, entendeu? Eu me emociono quando eu falo do meu pai, porque o meu pai, ele é um cara que, todo momento que eu tive uma pedrada na vida, toda vez que eu tinha o meu pai ali do lado, é muito engraçado, porque o meu pai, ele não é bom com palavra, ele, assim como o meu avô, ele não é bom de chegar assim e abraçar, mas ele vem, ele senta do lado e fica quieto, sabe? Eu lembro que eu tive coisas bem barra pesada, assim. Eu acho que o meu pai eu tenho uma relação muito boa com ele, tinha uma relação muito boa com o meu avô, E isso está se estendendo para o meu filho. Eu vejo hoje o meu filho com toda essa carga de amor. Eu fico vendo assim, todo lado do Big Brother, que eu não ganhei uma prova, toda a sorte que me faltou no Big Brother me sobrou na vida, cara. Porque como minha família me abraçou, e eu sempre tive aquele cara grandão do meu lado, na hora da tristeza, da alegria, essa referência masculina, sempre meu herói, meu bandido, meu melhor amigo.
Nascido no subúrbio, nos melhores dias, com votos da família de vida feliz.
Entrando numa, né, da gente enquanto pai, né? Vocês todos são pais, o Adinei pai grávido, eu um pai desejante, né? Desejo ser pai, então me incluindo na conversa aqui nesse lugar, né? De desejar estar nessa posição que hoje vocês já estão. Eu queria entender, cara, que é uma preocupação muito que eu tenho. O Adinei falou de, né, de não estar preparado e ter que encarar mesmo assim, porque nunca vamos estar preparado. Eu concordo muito com isso também, mas assim, aquela coisa que eu falei ali, que antes eu pensava em T4 e agora eu penso em T2, é muito pela vida que eu levo, né? E entendendo aqui todo mundo, como todo mundo na correria, eu conheço o Joel antes dele dar essa bombada na mídia e tudo mais, eu sei que ele é correria desde sempre, sei que todo mundo tem a sua correria aqui e tal, mas como é que é isso, né, cara? Como é que concilia essa vida profissional com a paternidade, né? Porque é muito difícil a gente ver um homem desacelerando na sua carreira, né, nas suas produções, nas suas coisas e tal, quando a gente vê um monte de mulher, quando vai encarar a maternidade, dando uma desacelerada e tudo mais, assim. Como que as mulheres têm que fazer isso, né? Já que a gente está com a mesa de muitos realizadores, no seu caso, Adinei, você é grávido, né? Você é um cara que produz de um jeito, cara, que assim, eu não entendo como você consegue. Mas como que você está pensando em conciliar, cara, isso tudo?
É um truque, você já caiu na minha estratégia, que é dar uma acelerada absurda, subindo a ladeira de bicicleta, entendeu? Com aro quebrado. E qualquer coisa que acontecer daqui para frente, as pessoas vão ter a nítida sensação que eu desacelerei mesmo. Eu tô me preparando. O fato de eu fazer o programa, eu e minha esposa grávida, agora tá com quase 6 meses em casa, a gente move todos os móveis de lugar, monta luz, erra pra caramba, porque é praticamente impossível. A gente outro dia fez um comercial aqui em casa, e aí comercial é mais pesado, né? O cara falou assim, olha, tá tudo ótimo, maravilha, mas a lata tem que estar molhada pra dar aquela sensação de gelado.
Puta, só... Ai, Adinei, caramba!
Quatro gatos e 3 cachorros. Então, a minha esposa agora não pode lidar com o cocô deles, porque não é legal para ela. Então, eu sou responsável pelo cocô deles, eu lavo a louça toda também, ainda faço o programa todo, exponho o programa todo, conversando com os amigos. Então, assim, tá impossível. E como é possível o impossível, eu tô super animado. Eu olhei outro dia pra Patrícia aqui e falei, ah, amor, tô louco pra limpar um cocô de criança. Tô doido pra acordar na madrugada, porque isso vai ser... No ritmo que a gente tá agora, vai ser isso. Então, na verdade, eu fiz o contrário. Em vez de desacelerar, eu acelerei pra caramba agora, já pensando em desacelerar lá na frente.
Eu senti em alguns momentos da minha paternidade que eu tinha que desacelerar sim, cara. Em alguns momentos eu tive que dizer não para alguns projetos, assim. E eu sempre digo para quem me pergunta, né, que eu acho injusto opinar. Mas se o cara me perguntou, saca? Eu acho injusto me meter na vida de um cara aí. Mas se o cara me perguntou, eu digo, velho, tem um monte de gente para aceitar essa promoção, tem um monte de gente para viajar, trabalho e morar 6 meses em outro país porque vai ganhar o dobro do salário. Tem um monte de gente para aceitar isso. Tem um cara para ser pai do seu filho, que é você. Então, assim, a gente cai às vezes em armadilhas do tipo, cavalo encilhado só passa uma vez. Mentira, irmão! Mentira! Passa várias vezes, é um carrossel! É um carrossel, a sua vida é um monte de oportunidade. Às vezes você vai cair de um cavalo, às vezes você vai tentar pegar um cavalo que era muito arisco, aí dali a pouco vai pegar um legal, daqui a pouco você vai ter que dizer, pô, vou ter que sair desse cavalo aqui que tem uma coisa mais importante. Então acho que também tem a ver com a armadura, a prisão masculina, essa visão de que o homem só é um homem, se ele tem um sucesso profissional e financeiro. Acho que um cara pode ser também um sucesso se ele tem uma vida calma, tranquila, em que ele optou por trabalhar um pouco menos, ganhar um pouco menos de dinheiro, possibilitando também a esposa ganhar um pouco mais de dinheiro, a família talvez seja até mais rica em termos econômicos, e pô, os filhos vendo o pai, né, quase todo dia, vendo a mãe quase todo dia. Eu acho que isso é muito saudável como uma construção de família, assim. Eu acho que às vezes a gente cai nessa armadilha de dizer, não, minha prioridade é a minha família, Na verdade, a minha prioridade é a minha realização e ali, num segundo lugar, talvez próximo, estejam os meus filhos e tal. Então, acho que é uma matemática que nós, homens, a gente sempre tem que fazer, de abafar um pouquinho o nosso orgulho, aquilo que a gente acha que é sucesso, e dizer, não, agora é hora de ficar com as meninas. Eu tenho a sorte agora, Pedrão, da minha mais velha ter 15, né? Então é ela que não quer mais saber do papai, né, irmão?
Chegou nesse momento, ah,
é,
né?
É isso. Vai chegar o seu momento, Adnet.
Vai, tranquilo.
Lógico, o Marcos tá certíssimo. A gente tem que parar com esse rolê, até que é um puta masculinidade tóxica de falar que, porra, carreira e, porra, e é isso. Só eu posso ser pai dos meus filhos? Mas aí, trazendo uma outra leitura, que é, cara, pra gente que é preto e que é periférico, essa perspectiva de que o cavalo selado vai passar outra vez é muito difícil pagar pra ver. Porque, assim, eu tive um 2018 muito bacaninha de trabalho. Eu tenho há 4 anos já que eu trabalho por conta própria. Meu 2019 foi uma merda. Eu terminei o ano com cheque especial, fudido. Cheque fudido, caralho. E 2020 começou a virar de trabalho. E aí tem muita coisa acontecendo. E hoje eu trabalho em umas 4 frentes simultaneamente. E assim, eu, obviamente, eu busco um jeito de dar tempo para meus filhos. Para além da masculinidade tóxica, aqui eu estou fazendo uma provocação, não que eu concorde com isso, né, trazendo informações, mas tudo que está em torno da vida da pessoa preta. E aí pensando que as pessoas pretas são 1% dos advogados nos grandes escritórios do país, enquanto somos 56% da população. Então, assim, se amanhã um grande escritório fala, olha, eu vou te dar 20 mil por semana em São Paulo, vem trabalhar com a gente, eu falar que, ah, não, talvez daqui a pouco eu... Não, vou ter outro. Ou eu construo a minha trajetória, ou não. Então, assim, eu realmente não estou aqui também trazendo a solução para isso. É ruim demais apontar um problema sem trazer solução, concordo. Mas é simplesmente para a gente fazer provocações. E é muito difícil.
É refletir, sim.
É muito difícil, porque eu realmente estou num momento de muita subida profissionalmente, sou muito grato por isso. E sei que também isso é uma condição coletiva, sobretudo na minha casa. Eu divido isso com as minhas companheiras, né, indiretamente companheiras, que é a mãe dos meus filhos. Então, se está bom para mim, está bom para todo mundo. Mas pra gente que é preto é muito difícil abrir mão de uma oportunidade profissional. Então, assim, por isso que quando eu falei lá e volta 2018 e como aquele relato, aquele momento foi importante para mim, do quanto é difícil dialogar a paternidade ativa com a figura do homem provedor, sobretudo em periferia, né, que a gente ganha mais. Então, assim, eu sou formado em direito, as mães dos meus filhos têm um trampo legal, mas não são formadas. Então, assim, dentro da situação patriarcal, a tendência é que, logicamente, eu ganhe mais do que elas, infelizmente. Então, assim, dentro de tudo isso, é muito difícil abrir mão desse lugar do homem provedor. Sobretudo pra gente que é preto, Babu sabe melhor, sabe, Leandro sabe, pode reforçar o que eu tô falando. Quando a gente que é preto, brother, e pai, se dar bem na vida é ter condições de abrir oportunidade para quem vem depois. Que hoje são os meus filhos, mas também não são só os meus filhos. Porque em algum nível, com toda a modéstia do mundo, eu já me tornei uma janela dentro do mundo jurídico. Então, assim, eu tenho que passar e segurar ela aberta. Sabe qual é? Para que outros pretinhos e pretinhas venham depois de mim. Então é muito foda dialogar isso dentro desse contexto de paternidade ativa. Não é, sei que tem mulheres que passam perrengue muito difícil, não estou querendo comparar aqui, estou trazendo o meu relato, sim. É um rolê fodido.
E para quem está ouvindo e não está vendo a gente, é importante dizer, né, cara, que eu não sou nem branco, eu sou transparente, sou alemão, né, irmão? Eu tenho um olho azul, eu não tenho dúvida disso, Joel. Você falar isso aí me toca e me esclarece também profundamente. Imagino sim, irmão.
O que você falou é muito importante. Só a gente pode ser pai dos nossos filhos.
Eu lembro que ter ido pro BBB foi um tiro assim que eu falei, cara, ou eu vou aceitar isso, ou eu desisto de ser ator, cara. Porque eu nunca tive problema de estar presente nos meus filhos, porque eu tava sempre trabalhando assim. Eu pegava um período de novela e aí, beleza. Aí 8 meses trabalhando. E aí você não pegava um grande personagem, então você trabalhava 2, 3 vezes na semana e eu estava sempre ali presente com meus filhos. E assim a gente foi, trabalhava 8 meses, pagava as dívidas de 1 ano e meio parado, aí quando acabava o trabalho, você já acabava o trabalho no perrengue, já começava a fomentar novas dívidas. Então quando eu entro no BBB e saio, e depois de 20 anos, mano, depois de 20 anos de ser ator, 20 anos na carteira, eu consigo fazer uma publicidade. E aí vem uma atrás da outra, aí vem uma atrás da outra, aí vem uma atrás da outra. E aí eu me peguei, assim, realmente, por exemplo, eu tive que montar um estúdio dentro da minha casa para poder ficar com meus filhos, como eu estava conseguindo. E mesmo assim, eu fico assim, oi, filho, vem aqui, fala, ó, Adnet, olha aqui, ó, o Pedro. E a gente trabalha meio que assim, Sabe? Aí eu falei assim, aí eu pensei no que o Marcos falou, pô, cara, tem que dar uma desacelerada, agora que a parada tá melhorando, eu tenho que dar uma atenção para as crianças. Mas, ao mesmo tempo, se eu deixo esse trem passar, mano, eu levei 20 anos para pegar essa carona aqui, mano. Aí até uma coisa que faz parte da educação dos meus filhos, foi que eu demorei a entender com relação ao meu pai. O cara é meu herói, mas é um ser humano, é um cara que vai errar. Então, eu aprendi a conviver e a amar os defeitos do meu pai. Eu falo para meus filhos, ó, papai tem os defeitos dele, você vai ter que aprender e conviver com meus defeitos. Então, se você está achando que eu não estou colado em você agora nesse momento, cara, infelizmente você vai ter que aprender, isso é um problema seu que você vai aprender a lidar, porque eu vou ter que ir lá trabalhar para pagar o psicólogo. E não é só uma questão de realização profissional. Se eu vou parar para pensar, profissionalmente eu já estava realizado. Eu sonhei várias coisas que para um ator normal, para mim, era muito mais difícil, e eu já tinha realizado. E o meu maior sonho de pai era poder dar uma vida tranquila para meus filhos, é o que ele falou, o que o Joel falou. E aí quando você falou, mano, eu tava vendo esse dilema, cara, vou deixar desacelerar agora, putz.
Esse tema é um tema que me deixa muito feliz em olhar para o meu lugar de paternidade, porque tem uma coisa que o Joel falou, que é a realidade da pessoa preta, né, da gente que é preto dentro desse lugar de formação de família, que a gente não tem a educação e a possibilidade de planejar as nossas vidas. O corre é diário, as coisas são feitas, a gente vende o almoço para comer a janta e para poder jantar e tal. E o que eu ia dizer que eu gosto muito disso, de falar sobre isso, porque eu, antes de ser pai, eu tive a possibilidade de planejar o meu filho durante um ano e meio. Então, assim, eu conheci a Jace, a gente se envolveu, foi morar junto, antes de casar, resolveu que a gente queria formalizar o nosso casamento, a gente casou, e aí, no meio do processo de planejamento do casamento, a gente começou a planejar o nosso filho, de preparar o corpo, de tomar ácido fólico, ela, de a gente se cuidar, e assim, isso é um benefício, isso é um privilégio que as pessoas normalmente não têm. E aí foi incrível, porque eu consegui fazer parte mais intensamente desse primeiro momento. Só que nunca houve dentro dessa relação que eu tive com a Jace, nesse primeiro momento, desde o nascimento do Matias até hoje, né, essa divisão de essa é a tarefa do pai, essa é a tarefa da mãe. Não, a gente sempre dialogou e assim, é um papo só, nunca teve, o seu pai falou, vai falar com a sua mãe, mas a gente sempre soube disso. Então a gente sempre fez questão de planejar cada coisa que tem a ver com a construção do Matias. Sempre que alguém me pergunta, eu queria falar isso depois que o Marcos falou alguma coisa sobre isso, mas sempre que alguém me pergunta assim, cara, eu tô com uma vontade de ser pai ou ser mãe, eu sempre digo, seja. Mas se a pessoa fala pra mim, porra, eu não quero ser pai, ser mãe de jeito nenhum, eu digo, não seja. Porque é isso, você precisa, em alguma medida, ter mais do que a certeza, a maturidade de refletir que aquela vida que você está desenvolvendo ou dando o start, ela é tua responsa e ela vai olhar para você como referência. É foda eu olhar para o Matias e ele ver, eu vejo coisas de mim nele, né? E você vê o olhar de referência e o eu te amo tem uma coisa diferente, ele tem um brilho diferente e é incrível. Você cresce com essa relação e, ao mesmo tempo, você fica pensando, caramba, tudo o que eu estou fazendo e que tem a ver com a forma como eu estou me construindo para ajudar a fazer com que ele se construa, é legal que está dando certo, mas é um trampão. Mas eu gosto muito de falar sobre o meu processo de paternidade, que não foi sozinho. O meu processo de paternidade, ele é uma construção coletiva com o processo de maternidade da Jace. É claro que o processo de maternidade e maternidade preta é um outro rolê. E assim, a gente foi tão parceiro nesse momento de gestação. O Matias nasceu aqui no Rio Comprido, tinha plano de saúde, que é uma coisa que é mega rara, né, para a comunidade preta. E aí a gente conseguiu juntar uma grana, fazer isso acontecer e tal. O Matias nasceu num hospital bem legal aqui no Rio Comprido. Eu lembro da cena de mim, da Jace e do Matias no pátio do hospital, segurando o Matias, e a Jace perguntando, gente, vão deixar a gente sair com essa criança? A gente pode sair com essa criança daqui
sabe? A sensação...
Não tem manual, não, vocês não vão entregar uma apostila. Não tem gente vendo
o manual, o que eu vou fazer agora? Tem que levar ele para casa. E assim, e é gostoso, inclusive, passar por esse lugar de insegurança, mesmo estando preparado, mesmo estando preparado na ideia de que você está ali maduro e vai desenvolver aquilo ali junto com ela e tal. E assim, muito, eu acho muito, muito gostoso falar sobre isso, porque nem sempre foram acertos, mas mesmo os erros estavam em nome de acertar.
Não me surpreende nem um pouco que haja racismo na paternidade, na maternidade, em tudo, né? Porque ele está em todos os lugares, né? E eu, como menino branco e tal, eu acho que ver mais espaços ocupados por pessoas pretas e vozes e pessoas pretas fazendo sucesso, etc., isso me faz muito... Eu, que não tenho nada, que não sou preto, eu fico muito feliz com isso. E acho que não há a chance, inclusive, da elite ser, de fato, uma elite num lugar tão desigual. Porque você constrói tudo aquilo em cima de dor, em cima de grade, em cima de medo, em cima de indiferença, invisibilidade. E eu acho que é um privilégio tão grande ouvir vocês também. E eu acho que as visões convivem, né? É como o Pierre Gilles falou, é a conta, é a matemática. E talvez para pretos e pretas não dê para fazer essa conta muitas vezes, né? E se tenha que pegar o cavalo mesmo, né? Sim. Mas é muito bacana poder ouvir tudo isso, como isso engrandece a gente, como isso coloca a gente com os pés no chão, no mundo real. E eu fico muito feliz de poder viver essas duas realidades, esse mundo velho, mundo sem internet, machistão, foda-se, o mundo novo, internetado e com mais inclusão, com puta processo, né? Isso é muito, muito rico. Obrigado, galera, pela oportunidade.
Ah, mas que saudade. Mas eu sei que lá no céu velho tem vaidade e orgulho de seu filho ser igual seu pai. Pois me beijaram a boca e me tornei poeta, mas tão habituado com o adverso, eu temo se um dia me machuca o verso. E o meu medo maior é o espelho se quebrar.
Pessoas queridas, e assim a gente encerra aqui a primeira parte desse episódio. Excepcionalmente, a gente dividiu esse episódio em duas partes. Nessa parte 1, falamos da, infelizmente, clássica ausência de pais como o meu, o do Leandro e o do Pianjos, que trouxe a história da única vez na vida em que viu o pai. Passamos pela referência que os pais do Joel, Marcelo Adinei e Babu representam e fechamos com a dificuldade de conciliar a vida profissional com a paternidade na rotina. Uma conversa que me fez refletir também sobre raça, classe e outros marcadores sociais, além do gênero. Espero que também tenham curtido e a parte 2 tem muito mais. Tem mais troca entre a gente aqui na mesa.
Cara, aqui em casa todo mundo tem o direito de ser o que quiser, sabe? Assim, a minha fé, Laura, mais velha, ela é evangélica.
Eu tenho 5 anos entre um filho e outro, né? E assim, o pai que eu sou hoje é muito diferente do pai que eu era quando o Arthur tinha 2 anos. Você amadurece as suas funções, as suas formas de fazer.
Responderam pra mim muito sobre esse vídeo falando: Marcelo, perfeito. É um fenômeno que acontece agora, que é o pai de Instagram, uhum. O pai de Facebook, aquele que passa um fim de semana rapidinho, ele tira uma foto fazendo...
Eu chamo de pai de selfie.
Tem as participações mais que especiais dos especialistas Benedito Medrado.
A gente trabalha no Instituto Papai desde 1997 aqui em Pernambuco, exatamente com essa perspectiva de trazer para o primeiro plano de discussão a importância e a necessidade da participação masculina nas ações relacionadas ao cuidado infantil.
Daniel Costa Lima.
Essa expectativa de fazer essa relação de espelho com nossos filhos e com nossas filhas, eu acho que isso é muito complicado.
E da Nana Lima.
Então essa é a minha reflexão, assim, por que que os homens ainda estão nessa questão de expor e exercer a paternidade deles de uma maneira tão individual ainda, né?
Além do adorável Rodrigo Moura com o Memofone, o nosso canal direto com os ouvintes.
Cara, eu vou ser padrasto. Eu tinha passado isso na minha cabeça antes de acontecer.
O porquê, na visão de vocês, é tão fácil para o homem receber elogios?
E a coluna Ombudsman, com a sempre precisa Isabela Del Monte.
Então eu vejo pouquíssima reflexão dos homens sobre o tamanho dessa tarefa antes de decidir.
Ah, mas que saudade. Mas eu sei que lá no céu velho tem vaidade e orgulho de seu filho ser igual seu pai. Pois me beijaram a boca e me tornei poeta, mas tão habituado com o adverso,
Eu temo se um dia me machuca o verso. E o meu medo maior é o espelho se quebrar.
O memo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também. Porque já passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade. E porque nós, homens, somos protagonistas da violência contra mulheres, contra grupos minorizados e contra nós mesmos. Vamos juntos, amigos! Um grande abraço e até a parte 2.